E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais dançante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro.
E eu sou o Shinkoio.
A trupe está toda reunida aqui para fazer um podcast em ritmo de carnaval ou off-carnaval.
Contra carnaval.
Vamos ver de carnaval. Nada de esquindô, nada de olelê, nada de balacobaco. A gente vai dançar, mas os ritmos aqui são totalmente diferentes dessa folia que está pegando agora no Brasil.
Isso aí, você não tá afim de ir pro bloco, você não tá afim de ouvir a banda, você não tá afim de ouvir aquelas coisinhas, nem se muvucar, põe o som e dança.
Você tá no salão? Não! eu vou propor um desafio aqui pra todos os ouvintes do Máquina do Tempo, apontando o dedo na cara. Eu duvido que você vai ouvir esse programa inteiro sem ficar mexendo a perninha.
Olha aí! Olha!
É, esse é o episódio que você vai estar lá parado e você vai começar a ouvir, a perninha vai começar a pular sozinha.
É isso aí.
Mas tudo isso
depois dos e-mails.
E-mails, comentários, recados e tudo mais.
Muita coisa para a gente conversar, para a gente falar a respeito do último programa, o programa 134 de Southern Rock. O programa mais caipira que a gente já fez, Leandro Bucol.
Exatamente, aqui tô há quatro tempos, a gente queria ter feito esse treco.
Olha, nós. E a gente até agora não aprendeu a fazer essa porra desse sotaque. Antes de falar dos recados, só pra lembrar, galera, mandem o seu som, o som da sua banda. Nós ainda estamos colhendo material para o programa de bandas independentes.
Isso aí, galera. É só mandar para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Só som original, hein? A gente não tá aceitando cover. A gente quer a sua criatividade aqui nesse programa.
Isso mesmo, a gente pega sons originais, não precisa ser cantado em português, pode ser em inglês, espanhol, francês, russo, não interessa, ou até mesmo na língua do Karnak.
Exatamente, estamos aguardando o seu som.
Além disso, a gente quer saber de vocês, galera. O que que vocês acharam do capacitor?
Olha aí, o nosso videolog, ou vlog, ou videocast, seja lá o que for que você queira chamar esse negócio, estreou na semana passada a apresentação de Gerard Lohans, coisa fina.
Coisa fina. E aí a gente quer ouvir de vocês aí, ou seja, a gente vai colocar o link aí no post, é só vocês entrarem e acessarem pra quem não viu. Fica lá no nosso canal do YouTube que tá em processo ainda de construção, a gente só tem até agora um único vídeo. Mas, ó, já tá certo. Daqui a uma semana tem o segundo episódio do Capacitor, que é um programa quinzenal, terças-feiras.
Terça-feira sim, terça não. Você vai ver a cara feia do Gerard falando com você. Vou falar de Capacitor, vou falar de rock.
Presente, passado e futuro.
Exatamente. E essa é uma das muitas surpresas que nós ainda estamos preparando pra você.
Isso aí, galera. Como a gente falou, tem muita coisa acontecendo, muita surpresinha rolando. Vamos ver o que, que vai dar. E aí, Oktok, vamos para os comentários?
Vamos para os comentários do programa de Southern Rock. Quem foi aí o nosso primeiro redneck do programa?
Bom, o nosso primeiro redneck aqui foi o Dom, que lembrou do uso do estilo Southern Rock no cinema, cara.
Porra, bem verdade, cara.
Ele, inclusive, lembrou do Conner.
Há quanto tempo que eu não vejo Conner? Não me lembro mais nada do filme.
Agora, ó, aqui, você sabe quem me surpreendeu por usar quase nada, se não nada, de Southern Rock?
Quem?
Django.
Django. Ah, mas Django, meu amigo. Django não, pega Southern. O Django vem de antes do Southern.
É Ennio Morricone.
Ennio Morricone é Luiz Bacarov, da época que o Velho Oeste ainda era novo.
Porra, que trocadilho horrível. Outro comentário é o do Fábio Seiji, que ele sentiu falta do Creedence Clearwater Revival.
A gente deixou tanta coisa de fora, como a gente já falou no programa passado, vai precisar de um segundo, né? De um segundo, de um terceiro. A gente pegou só o engatinhar do Southern Rock.
E ele, cara, fez um favor pra várias pessoas aqui. O Fábio encontrou um álbum live do live.
Olha aí!
E colocou o link lá pra gente poder ver no iTunes que qual maravilha. É esse álbum.
Eu não sabia que existia esse álbum. Valeu, Fábio. Já adquiri e é muito bom, viu?
E o Caio Castro perguntou se existe uma banda de mulheres de Southern Rock. Tu conhece, Rock?
Southern eu não conheço. Porém...
Eu também não, cara.
Pois é, o mais perto que eu posso indicar nesse sentido, a gente vai ter que voltar lá pro nosso episódio de homenagem ao Rick Rubin, ao produtor Rick Rubin, nosso Hermeto Pascoal do rock. Nós contamos uma historinha lá de um grupo de country, um grupo feminino de country mesmo, que eram as Dixie Chicks.
Sim, verdade.
Então, elas fazem country, country. Só que quando foram parar na mão do Rick Rubin, ele botou um temperão ali de Southern Rock pra esquentar aquele disco lá delas que ele tava produzindo e ficou muito bom. Dá uma olhadinha. De repente você vai sentir um cheirinho de Southern ali.
Vai acabar saciando um pouco essa sua vontade. Ou então, amigo Felipe, responsável pelo site Southern Rock Brasil, pergunto pra você, você conhece alguma banda de meninas, de mulheres, as mulheres cantando a la Redneck com guitarras aceleradas?
Boa pergunta, hein? Seu Felipe Southern Rock Brasil. Aguardamos a sua consultoria.
É isso aí, galera. Muito obrigado pelos seus comentários. Tiveram muito mais comentários do que esses três, como eu falei. Peço que continuem a comentar. Usem mesmo como canal de conversa. Isso tá do cacete. É o que a gente tá adorando. E pra comentar, faz o quê, Ok?
É só entrar lá em www.maquinadotempo.blog.br. Vai lá no post desse podcast, vai lá no post dessa edição e comenta sobre o que você vai achar do som que você vai ouvir aqui, nesse arquivo que você tá ouvindo agora.
Exatamente. Mais Ok Talk.
Chegou a hora?
Chegou a hora.
Então chega de papo?
Menos conversa e mais ação, porque chega de papo e bora pro som com Little Less Conversation na Máquina do Tempo. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. And close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. And dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. And come along with me and put your mind at ease. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation is satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And it'll satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just sit and wait around. Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby.
Doc, I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985.
I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa! I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa!
You can have your way. How do you want it? Gonna wreck a thing rupture to push up on it. Temperature rising to the next level. Dance floor packed as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of a rental. On the beach, in the park, whatever you're into. I got the majestic, I got the love. You got the heavy friends, David Cupid, house brother. Got you, wanna show me how you work it? Alright, get on top, bouncing around like a lowrider. I'm a seasoned sweat, but when it comes to the shit, work out the sweat, then you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hands. I'll take you to the candy shack. I'll let you lick the lollipop. Go back, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Give it to me, baby, nice and slow. Climb on top of right like you're in the rodeo. You ain't never heard a sound like this before, cause I've never put it down like this before. As soon as I come through the door, she's pulling on my zipper. It's like a race who can get undressed quicker. How ironic is the watching the thongs. I've been thinking about that ass after I'm gone. I touch the right spot at the right time. The lights on the lights, I feel like from behind. So seductive, you should see the way she whine. Or it's a slow-mo on the floor when we grind. I'll take you to the candy shack. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shack. Go on, taste what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Go what we do, and where we do, the things we do are just between me and you. Go what we do. Candy, candy, shop, shop, lolly, lolly, pop, pop. Don't you stop, stop. I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I got. I'll have you spending all you got.
Keep going till you hit the spot.
I got all the time I want. I got a time machine. I can just go back early and warn him.
back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir a guitarrinha contagiante dos Doobie Brothers tocando Long Train Running. Isso aqui eu tava com uma vontade de tocar no Máquina do Tempo há muitos anos.
É um grande clássico, né, meu irmão?
Direto do disco The Captain and Me, de 1973. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses. Hoje a gente vai ouvir sonsaço dançante dos anos 70 pra você que contagiar, hein?
Esse aí, meu pai vai gostar muito desse programa. Boca de sino, bigodão, entendeu? Inclusive, eu estou gravando de bigode, hein?
Só no style.
Só que eu já fui chamado de Frank Zappa e de George Harrison e de Tom Iommi hoje. Então eu sou uma mescla muito estranha.
Olha aí, beleza. E eu tô de cabelo Black Power aqui.
Oh.
Tá bonita a coisa aqui hoje, viu?
Eu tô você, Leandro? Né? Tá como?
Tô com o Gumex. Ao bom e velho estilo Elvis Gordo.
E viva Las Vegas.
Mas volta o Doobie Brothers aí, cara.
Vamos falar de Doobie Brothers, cara. Vamos falar desse sonzinho que veio perseguindo a banda. Essa guitarrinha inicial da música perseguiu a banda por anos a fio. É uma história engraçada, porque essa guitarrinha foi criada, esse início da música, né? Só essa levada de guitarra, foi criada pelo Tom Johnston, um dos guitarristas aí do Doobie Brothers. Nos shows, desde o primeiro show, na época que os caras eram banda independente, banda de garagem, o Tom Johnston já fazia essa levada e a banda seguia em cima e fazia improviso. E ninguém solava em cima da guitarra, solava em cima dessa base. Nunca teve uma música pronta, propriamente dita.
Com esta base, né?
Com essa levada de guitarra. Então há anos o Tom Johnston tocava isso, a banda pá, começava a tocar em cima, improvisava puro jazz e mandava ver, a galera adorava. Aí virava aquela música de 20 minutos só de improviso, né?
Então a culpa desse riffzinho aí que repercute em todo o estilo do dance music desde os anos 70 é desse puto.
A banda fez seu primeiro disco, que não fez tanto sucesso. Lançou o segundo disco com Listen to the Music, aí a banda estourou. Chegou no terceiro disco.
Um dos maiores sucessos da música, né? Até o final de carreira.
Exatamente. A gente já, inclusive, já tocou Listen to the Music no Máquina. Contamos essa história. E chegou na época de fazer o terceiro disco da banda, a gravadora arrochou o tempo e disse: maluco, eu quero esse troço pra ontem. Fudeu, vamos pegar material, vamos pegar músicas velhas que estavam na gaveta, vamos retrabalhar aquelas músicas, tá na hora de tirar a gaveta e botar isso no palco. O produtor da banda, o Ted Templeman, pegou aquela base, vem cá, sabe aquela basinha de guitarra lá que você faz, que a galera brinca em cima? Vamos transformar aquilo em música logo de uma vez, caralho. Pô, você gosta tanto de falar sobre trem, não sei o quê, faz uma música sobre trem com essa base aí. Nasceu Long Train Running nessa brincadeira. De bobeira.
Cara, a gente já falou isso algumas vezes. Eu tenho uma raiva dessa galera que consegue fazer obras de arte na zoação.
Fica com raiva não, cara. Você tem uma máquina.
Vamos lembrar que o máquina nasceu nas coxas. É. Tudo bem que não é um long train running, mas enfim.
Boa. Mas é só pela zoeira também.
Agora, o que tá aqui? Não tem uma história que esse álbum, o The Captain and Me, foi meio que uma homenagem ao Who?
É uma homenagem ao Who no sentido de que a banda começou a colocar sintetizadores. Foi o primeiro trabalho da banda em que eles começaram a brincar muito com sintetizadores. Sintetizadores mesmo que o Who brincavam lá no Who's Next, que a gente também já contou essa história.
É.
Na verdade, eles homenageiam porque o Who é a melhor banda do mundo, né?
Agora, só pro Leandro ficar feliz, foi uma homenagem ao The Who à medida que o som foi levando, os caras foram montando as músicas e falou, pô, isso aqui tá realmente com cara de The Who, maneiro, legal, né? Mas a ideia original era eles fazerem uma homenagem aos Beatles.
Tá vendo. Cá entre nós, a gente ainda vai chegar lá no especial bandas que não deveriam ser comparadas.
Vai fazer um deathmatch, sim.
Exatamente, um mas pra mim, essa coisa de ficar comparando Beatles com Who e por aí vai, é coisa de punheteiro.
Olha aí.
Entendi.
Vamos acabar com essa briga, vamos acabar com isso aí, porque tem uma terceira homenagem nesse disco, que é voltar ao B.B. King com a música Dark Eyed Cajun Woman. Pronto. Tem B.B. King também. Estão todos satisfeitos agora?
Porra, óbvio. Até porque B.B. King é o insuperável.
Pronto. O negócio é o seguinte, esse disco, ele pegou todas as influências do Doobie Brothers, sabe? É o dance, é o country, é o blues, é o rock. Olha, tá tudo tão bem dosado que esse disco aqui, se não for um dos melhores, é o melhor da carreira toda do Doobie Brothers. É um dos mais empolgantes trabalhos da banda. Sétimo lugar na Billboard 200. A Long Train Run chegou em oitavo na Hot 100. É realmente aquele disco pelo qual a banda será sempre lembrada.
O pessoal se posicionar, essa música aí foi a Gangnam Style da época.
Exato, puta! Fechou. Exatamente isso. E aí, Shinkoi, falando em Gangnam Style, qual foi o hit que você trouxe agora, antes de Doobie Brothers?
Olha, trouxe mais uma banda sem vergonha, como eu gosto de trazer aqui, né? E reavivando o Rockabilly, certo? Vocês acabaram de ouvir uma música de 50 Cent, interpretada pelos The Baseballs.
Os The Baseballs.
Cara, eu vou te falar, quando você trouxe a música, mandou na listagem da pauta tal a música, eu tive uma parada cardíaca, sacou assim? Caralho, 50 Cent, eu vou matar esse cara. Ele tá zoando. Aí eu li The Baseballs, ah tá. Mas
aí o que, que você pensou depois que você ouviu?
Não, é do caralho, é muito foda. Não, The Baseballs é bom, cara.
Vamos lembrar que é do disco Strings and Stripes. De qual ano mesmo, Chico?
De 2011.
2011, pertinho. Nossa,
essa banda é novíssima, eles estão desde 2007, são alemães. É, falar alemães, olha só, coisa feia. Pra mostrar também, né, que não é só Rammstein que vem da Alemanha. É uma bandinha, assim, que faz covers muito bem feitos com coisas, assim, pop. Katy Perry, Lady Gaga, Robbie Williams,
Rihanna, Beyoncé,
saca? Rihanna. E são versões pra gente que curte um rock do bom, né? Eles fazem uma versão decente. Aquela música ali, ó, você brigou com a sua mulher que ela quer ouvir uma coisa, você quer ouvir outra, é o meio termo, saca? Porque tem uma qualidade legal. E eu trouxe aqui pra representar o Rockabilly, que é uma das danças que eu pratico.
Ó, Chico é dançarino, rapaz.
É de valsa.
Eu sou dançarino, cara. Eu só coloquei coisa aqui com propriedade. Quando falou que era especial pra dançar, eu coloquei que se dança de verdade, né? Tem uns caras aí que colocam as musiquinhas.
Mas vem cá, maneiro essa história de você dançar
Rockabilly?
Rockabilly. Qual o nome do seu par? Qual o nome dele?
Caralho, eu danço com a minha namorada, a Jéssica falou. Já dediquei a música pra ela no especial lá do Pérez Submarino.
É verdade, é verdade.
E ela me doutrinou um pouco nessa área aí, com esse lance da dança e tal. Foi um negócio que eu comecei a gostar. Se alastrou entre outras danças também, mais pra frente a gente vai falar, né?
Oh.
Mas o beisebol, ele é legal assim também, que ele representa que existe no Brasil mesmo, existe um movimento muito grande de cultura de rockabilly, retrô e tal, né? E é um negócio legal pro pessoal curtir, pro pessoal sair pra dançar aí e aprender. Tipo, em uma noite, qualquer pessoa com disposição, é bom frisar essa frase, né? Porque se você for na má vontade, você não faz nada na vida.
É, claro.
Mas com disposição, você aprende a dançar o cabine em uma noite, cara. É um negocinho simples, daorinha, entendeu? Dá pra brincar. Tem trocentos barzinhos, essas exposições de carro, retrô. Sempre tem uma bandinha de rockabilly. Tem muita banda nacional de rockabilly legal também. Eu até ia trazer uma banda nacional aqui, mas eu achei legal deixar pra oportunidade. E o beisebol, ele mostra o quanto isso ainda tá vivo na cultura hoje, né? Uma coisa curiosa deles, né? Que eles já gravaram até uma musiquinha popular pra gente aqui. A praga de uns anos atrás, né? Ainda é praga porque tá vivo, né? Que é o Michel Teló.
Deus me livre.
Caraca, sério?
A versão... Ai, se eu te pego, ele.
Puta que pariu, cara.
Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego.
Pior que ficou bom, né? Pior é que se eles estivessem cantando em inglês, assim, a música dá uma viradinha da hora. Mas é só, eles não gravaram, assim, num disco, assim. Foi tipo, vamos usar no ensaio, né? É uma banda divertida. Se vocês também virem os clipes, é muito bom.
Desculpa a minha resistência, mas eu não consigo achar maneiro, cara. Desculpa a minha má vontade, entendeu? Minha falta de disposição. É befeitinho, mas essa porra tinha que estar no inferno. É um objeto de tortura, entendeu? Isso não é música, cara. Cara, olha só. A música sertaneja já era uma coisa chata. Mas, cara, era chata feita com qualidade, com raízes. O sertanejo universitário conseguiu piorar e estragar o que já era ruim.
Ele funk cariocou o sertanejo.
Exatamente. Vamos deixar de conversinha aí, de disposição, e vamos agitar aí com o que você tocou antes, Leandro?
E vambora. Mas também assim, não vou ficar muito de papo, não, porque você... Vocês ouviram A Little Less Conversation do Rei?
Do Rei.
Elvis. Elvis the Pelvis, do álbum Almost in Love, de 1970. Eu me amarro nessa música. Ela é do cacete. Sempre foi do caramba. Ela nasceu injustiçada. Porque ela nasceu por uma trilha sonora de um filme, que era o A Live a Little, ou Love a Little. E o Elvis nunca tinha posto num álbum dele mesmo. Ela foi feita em 68, só foi veiculada no álbum dele em 70, que foi o Almost in Love, que já não era nem álbum da linha principal dele. Assim, daqueles álbuns programados principais dele, porque ele lançava 2 a 3 álbuns por ano, né? Esse álbum, pra vocês terem uma ideia, o 39º álbum dele.
Caralho, o cara é uma máquina, né?
Filha da puta, com graças às bolinhas, ele não parava, né?
E a página Meduim.
Graças às bolinhas.
Então, você foi lançado em álbum só depois de já ter sido lançada em trilha sonora, em single, e aí embolou. E nunca fez sucesso. O lance foi esse. Essa música nunca fez sucesso. Ela só foi fazer sucesso em 2001, depois que ela foi tocada lá no filme 11 Homens e um Segredo. E aí não parou mais.
Aquele remix, né? Tchubaruba.
Exatamente, cara. E aí não parou mais. Ela foi lançada em várias trilhas sonoras, em vários comerciais, séries de TV, várias coisas. Inclusive, tem a mixagem mais famosa, que é essa que você tá falando, do
J.A.C. Tem que falar em inglês. Eu fico querendo falar as coisas portuguesadas, é foda.
É, mas é porque eu acho também muito ruim esse nome, J-U-X-L. É aquele clipe irado que tem você no clipe, você amanhã. Depois que você virou corpo da máquina do tempo, no futuro você rouba a máquina, volta pra 2001 e participa do clipe. Eu não sei se você se viu jogando a Jéssica pro alto, virando.
Porra, eu não me lembro nesse clipe. Eu tenho épocas da minha vida que eu tenho apagões, sabe?
Bom, assim como o Steven Tyler já falou que ele não se lembra dos anos 70, porque ele fez muita merda por lá. Tem certos momentos da sua vida que você também não se lembra.
O Chico se lembra do futuro, que ele fez muita merda no futuro, né? É.
Por isso que ele tá aqui.
Passado também. Tem uns podcasts aí que a gente ouve, a gente, caralho, sou eu, cara. Essa versão do Little Less Conversation aí que estourou geral, fez propaganda, filme o cacete, é uma coisa assim que acabou gerando uma leva de remix de Elvis que mais pra frente virou um outro disco, né?
É, virou aquele disco lá do Circo de Soleil, né? Que é muito bom. Eu tenho que confessar. Eu adorei aquele disco. Eu não gostei da versão que o Circo de Soleil fez dos Beatles. Mas as versões de Elvis ficaram do cacete.
Pô, eu já ouvi muito bem das versões dos Beatles. Eu nunca vi, mas eu já ouvi muito bem delas. E a do Elvis ficaram do cacete mesmo. É. O que eu acho sinistro é que deu meio que, com essa onda de remix e tal, deu uma certa revitalizada, né, no Elvis. Trouxe o Elvis de volta. Deu quase um revival de Elvis mesmo.
O que é ótimo.
Foi aquele, saiu naquele disco que era uma coletânea, né? Que era só ela remixada, que era a primeira faixa, que era 30 faixas do Elvis, né? Que era o Elvis First, Elvis 1 lá.
Elvis 1.
Então, é uma coletânea que vendeu pra cacete, graças a essa mixagem, e a partir daí a galera conheceu o Elvis original, né? Com todas as outras faixas, que foi do caramba, foi uma grande jogada, muito válida.
Posso até arriscar que boa parte da culturinha de rockabilly que tem hoje, desse povo que eu tava falando aí, foi por causa desse disquinho que estourou. Já deve ter 10 anos isso aí, né?
Isso, foi 2002, 10 anos cravado. Caralho!
E agora, no próximo bloco, tá na hora de se soltar, hein, minha gente? Se você estiver andando na rua, ou se contém, ou se solte de vez, porque agora vai tocar Electric Six na máquina do tempo.
Into the fire of the smart. I didn't invent the time machine for financial gain. The intent here is to gain a clear perception of humanity.
And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. I'm dancing with myself. I'm dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, well, I'm dancing with myself. Every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by. Leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. Oh, when there's nothing to lose, so there's nothing to prove. Well, I'm dancing on with myself. Another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance.
What's your name, dude?
Eastwood. Clint Eastwood.
What kind of stupid name is that?
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Bee Gees com a vozinha fina, aguda de Staying Alive. Vocês já sabem de onde veio essa música, não é verdade? Isso aí, galera. Todo mundo botando o dedinho pra cima, pra baixo. Lá. Aponta pro globo, aponta pra cintura. Aponta pro globo, aponta pra cintura. É isso aí.
Censura bem esse podcast aqui, que eu vou querer mostrar ele pra minha mãe depois.
Não é por nada, não. Pode gostar, pode não gostar, mas é inegável que Staying Alive. Aliás, a trilha sonora de Embalos de Sábado à Noite virou um ícone que representa a década de 70, né? Pelo menos o movimento disco, movimento dance e etc, tá aqui. Esses são os embaixadores supremos da parada.
É o que quando você escuta, cara, a imagem que vem à mente na hora é essa, né? Dedinho pra cima, dedinho pra baixo, luzes, globo.
Exatamente, o John Travolta andando todo marrentão nas ruas de Nova York.
Nova York.
Entendeu? Eu sou malandro. O John Travolta, se aquele filme fosse filmado no Brasil, o John Travolta seria carioca. Seria todo assim,
sacou? Andando nas ruas de São Paulo, né?
Na rua de São Paulo, mas com aquele jeitão assim, marrento carioca. Falando sério, gente, é incrível pensar que essa música, ela quase não entrou. Teve muita resistência pra todas as músicas do Bee Gees entrarem nesse filme, né?
Porra, mas é praticamente o filme inteiro é com a música dos Bee Gees, cara.
Pois é, cara. Esse que é o incrível. Os Bee Gees já estavam tendo o seu sucesso e eles estavam preparando todas essas músicas. Staying Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love? Você se lembra dessa baladinha?
Então, claro.
More Than a Woman. Cara, tudo isso eles estavam preparando pra entrar no disco seguinte deles, chamado Children of the World. Aí, de repente, chega um amigo deles, que era produtor, o Robert Stigwood, virou pra eles e fez: porra, galera, já ajudei vocês pra caramba, pô, já botei vocês aí na estrada, agora eu tô precisando de um favor de volta.
Filho da puta, cobrou favor.
Eu tô produzindo um filme aí chamado Os Ritmos Tribais de Sábado à Noite. Olha o nome do filme! Os Ritmos Tribais de Sábado.
O cara era professor de sociologia.
Porra! Aí, vocês não querem botar umas musiquinhas de vocês aí, com exclusividade na trilha sonora? Porra, me arranja essa aqui e essa aqui pra esse a feira, sabe? Eu vou levar essa.
Cobrou favor mesmo, né?
Cobrou favor foda. Os pedis deixaram levar.
Tu não vai negar pra mim, né? Aquele papo assim, tu não vai negar pra mim, né?
Tu não vai me negar, porra. Aí os caras deixaram ele levar, assim do tipo, puta que pariu, cara, Ritmos Tribais, vá pra merda que esse filme vai fazer sucesso, né? Bom, leva o que você quiser aí, vai. E não me encha mais o saco e agora a gente tamo kit, beleza. Cara, o Stigwood era o único que tava acreditando nas músicas do Bee Gees. Ele levou pro diretor do filme. O diretor do filme não queria essas músicas nem a porrada. O Stigwood brigou com o cara, foi demitido do filme e no lugar dele entrou um outro produtor chamado John Badham. Ok, o John Badham mudou o título do filme, ainda bem, mas ele ouviu aquelas músicas que o Stigwood trouxe e disse: porra, isso aí tá legal, vou manter, e ele, dessa vez ele ganhou a briga e manteve. O resultado disso foi a trilha sonora mais vendida da história. 25 milhões de cópias vendidas.
Foi o Gangnam Style daquela época, mais uma vez.
Esse foi mais Gangnam Style do que o Doobie Brothers, cara. Não, na boa, álbum duplo de vinil em 77 custava caro. Vender 25 milhões de cópias nos Estados Unidos, assim, de cara, é coisa pra cacete, cara. E o negócio, a música dos Bee Gees ficou tão marcante que os Embalos de Sábado à Noite, ele tem música do Cool and the Gang, tem música do David Shire, tem música de mais um monte de gente, mas até hoje, se você perguntar, os Embalos de Sábado à Noite é o quê? Ah, é um disco do Bee Gees.
Pior que é, puta confusão.
Cara, mas é porque, assim, tem várias outras músicas, como você mesmo falou. Mas, na boa, pelo menos 30% do álbum é Bee Gees.
Exatamente. Tudo roubado pelo Stigwood.
Uma coisa que eu descobri há pouco tempo do Bee Gees, eles têm uma coisa em comum com uma banda de metal da montanha. Vocês sabiam disso?
O quê?
A banda metal Dragão da Montanha mais famosa entre todos os nerds que nos ouvem aqui, né? É o Blind Guardian,
certo? Perfeito. Certo?
Se vocês olharem o logo do Blind Guardian, vocês vão ver que é a mesma fonte do Bee Gees. Os caras roubaram a fonte do Bidis pra fazer a identidade visual do Blind Guardian, minha gente.
Shinkoio, você conhece um álbum chamado Band's ID? Um álbum, não, um disco chamado Band's ID?
Não.
The Ultimate Book of Band Logos. Caralho, eu tenho esse livro. E ele diz quem foi o designer ou o autor da obra. E tem todo mundo. Eu vou ver se não foi a mesma pessoa preguiçosa, sacou? Tipo, ah, já tinha feito isso aqui pro Bidis, ninguém vai lembrar.
Eu já vi a história que o cara do Blind Guardian, eles gravaram 3 discos, aí alguém chegou pra ele e falou, pô, mas a sua letra é igual a letra do Bidis. Aí eles olharam assim e falaram pro designer, é mesmo, eu copiei lá porque achei legal.
Olha aí!
E foi na cara dura mesmo. Mas a banda não estava ciente, a própria banda tomou um susto quando reparou isso.
Caralho.
Então quer dizer que Bidis é o Dance da Montanha?
É, pode ser, é, você consegue.
Pode-se não, dizer que sim.
Dance da Montanha é a Noviça Rebelde. Né?
E antes de Stay Alive, a gente ouviu Dancing With Myself, a música dançante do punk mais pop do mundo.
O Supla?
Não, não Supla. É a versão brasileira dele. Pô, o Supla é a maior versão brasileira de Billy Idol, né, meu irmão?
Totalmente, cara, totalmente.
Confesso, né?
Confessaço, né? Do álbum, primeiro álbum dele mesmo, o próprio homônimo Billy Idol, de 1982. Só que, na verdade, essa música não tá na edição de 1982. Tá na reedição do álbum de 83. Olha. Eles colocaram assim, tipo, ih, esquecemos essa, joga aí. Esquecemos. Porra, sucesso da minha carreira, joga aí.
Puta, você não, dessa, né? Não sacaneia, não sacaneia. Vamos lembrar que também que ele tem Eu Vou Ajudar o Peixe.
Não, vamos lá. Top 4 Billy Idol. Dance Myself, Ajudar o Peixe, Wiring, né? E...
Rebel Yell.
Rebel Yell. Woman, não
Doors,
esqueça.
Pô. É do Doors.
Então, ele fez uma cover de Yellow Woman, que ficou do caralho. Pô, vamos lembrar também que essa música é uma regravação da banda antiga dele, White Brides.
Ah, é? Eu não sabia dessa, não.
Se você pegar o último disco... Aliás, nem White Preds, não, desculpa, o Generation X.
Que foi a banda que ele fez depois que ele saiu do Silks.
Se eu não me engano, sim. Ele já teve mais 3 ou 4 bandas antes da carreira solo. A gente que só conhece o Billy Idol,
Mas ele já foi do Generation X.
Exato.
É, e acho que era um X-Men.
Cara, ele já tem.
Eu acho que no último disco do Generation X tinha essa gravação. Era uma gravação tosca.
Pelo menos era mais punk. Porque ele sempre se vendeu como punk. Como eu falei, ele fez parte do Silks and the Benches. Ele é isso, né, cara? Ele é extremamente pop, e nego ficava falando mal dos Ramones, falando que os Ramones eram punk pop, saca? Olha o Billy Idol, gente!
É, ele era o punk de boutique, né?
Esse é o conceito de punk pop, é o Billy Idol! E essa música, assim, foi um sucesso tão grande, que no ano seguinte ela foi indicada a 3 prêmios do MTV Music Awards. Não levou nada, mas foi indicada a 3.
E antes disso a gente ouviu Electric Six com Improvidence do disco Fire. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Electric Six é a minha última banda favorita até agora.
É a mais recente banda favorita dos últimos tempos.
Exatamente. Eu conheci com esse disco. Aliás, eu já vou fazer um disclaimer aqui, que eu não vou falar muito da banda agora. Porque eu quero. Eu vou voltar a tocar Electric Six, que é um desafio, porque ele merece. É muito bom.
Eu acho que vale a pena. Eu curti pra cacete também. Eu não conhecia e achei do caralho.
É do caralho. Eu consigo aqui, ó, tranquilamente tocar só esse disco aqui em 5 episódios, 5 músicas diferentes.
Challenge accepted, hein?
Olha o que eu faço, hein? Eu vou pegar o ano, aí eu tenho que pegar o episódio do ano, né? Aí conseguir encaixar nos temas, vai ser foda. Vamos ver. Vou gabaritar. Electric Six, ele remete muito misturando a esse dance dos anos 70 do Bee Gees, né? Tem muita coisa de Bee Gees, se vocês forem reparar na construção da música. Tem o riffzinho lá do Doobie Brothers também, que é a base da guitarrinha deles, né?
Eles é muito funkeado, né?
Não, total. É um funkeado com um rockão misturado, com uma energia muito foda. Esse disco do Electric Six é o disco que fez eles estourarem, porque eles tiveram a ajuda de um amiguinho deles, né? Que foi o querido Jack White.
Ah, rapaz.
Jack White faz participação na música aí que estourou num clipinho tosco na MTV, que é o Danger High Voltage. Ele faz a voz, uma voz bem estridente, irritante, como ele gostava de fazer no começo do White Stripes, né? Agora ele cresceu, a voz engrossou.
Parou de oitavar. Ainda adolescente.
E isso foi o que fez o Electric estourar de certa forma, né? É uma banda meio modesta, uma banda que não sai da porra do país e vem pra cá fazer um show, vagabundos, mas É uma banda com uma energia muito boa, é um negócio assim que precisa ficar alegrinho, tá aquele climão de bosta, você ouve Electric Six no seu dia assim e sai o sol, cara. Fica felizão e a perninha fica pulando, saca? Aquela perninha que não para de pular, é sensacional. Eu não vou ficar falando da banda agora, porque eu vou guardar pra próxima, hein? Mas ó, recomendo, podem ouvir aí pra depois vocês estarem ensaiadinho na hora que eu for falar mais.
Beleza, isso aqui é só um teaser então pra gente falar de Electric Six mais tarde. Então vamos para o próximo bloco, voltando para os clássicos, voltando para o funk, voltando para o groove de James Brown, tocando Get on the Good Foot na Máquina do Tempo.
Get past the people, get past the hitman.
Next place.
vocês acabaram de ouvir Royal Crown Review. Ó, falei francês agora, hein?
Ih, caralho, mas falou bonito.
Tá chique. Coisa fina, mano. Coisa fina.
Com o hit Hey Panchuco. Do disco Mugs Move, de 96, olha só.
Que globalização, né? O cara começa falando francês, vai pra americano, Mugs Move, é uma maravilha.
Ah, é a zona do caralho, e ainda vou juntar aqui, todo mundo aqui acho que conhece essa música de algum lugar, né? Vocês já mataram onde que é?
O Máscara.
Exatamente. Essa música, ela fez parte do filme do Máscara, aparece a banda realmente que tá tocando, aquela é a banda Royal Crown.
Lá no Red Banana Bongo, sei lá o que, o nome daquele...
Que maneiro, não sabia dessa não. Muito bom.
O Royal Crown Revue é uma banda de revival, né? De todo esse jazz, esse...
Jungle
esse,
jazz, né? Como chamavam.
Jungle jazz, esse jazz agitadão, né? E eu coloquei aqui pra representar um estilo de música que eu comecei a ter aulas, mas eu não desenvolvi a ponto de dançar igual Máscara, tá? Puta, eu fui modesto.
Ah, não, parou.
Caralho, tá demais esse moleque, cara. Soltaram o animal mesmo, né?
Parou, caralho. Agora eu quero ver, aproveitar que eu tô aqui em São Paulo. Leandro, tu vai ter que vir pra São Paulo um dia pra gente combinar de ir pra algum lugar onde toca. Eu levo. Eu vou pegar o CD do Máscara, eu vou levar pro lugar e eu quero ver o Chincor dançando essa porra.
Não, eu sou mais modesto, entendeu?
Ó, Octok, se eu não puder ir, Octok, você tem um celularzinho, não tem?
Tem. Oh, e grava em HD. Oh, até compra uma máscara verde pra botar nele.
Caralho. É bom porque eu tenho que manter minha identidade secreta, né?
Só promessas nesse programa, cara.
Olha só.
Essa é uma dança foda, cara. Eu comecei a fazer, fiz um ano praticamente, né? E eu joguei a toalha porque o negócio é muito passo contado, muita técnica e tal. E eu vou falar mais uma coisa agora que todo mundo vai ficar com invejinha, hein? Eu tive o prazer de ver a banda ao vivo num Sesc ano passado, cara.
Puta que pariu, eu não vi isso!
Sesc? É, Sesc Pompeia, rolou um especial de jazz, eles foram a atração principal. 15 conto!
É por isso que eu vivo no balneário, vê se isso veio pra cá. Vê se essa porra vem pra cá.
E é sensacional, viu? É uma experiência foda, cara. Os caras tocam com energia, faz palhaçada no palco, toca de tudo. Eles têm muita cover, né? Muita música que eles dão a versão 2.0, né? Essa mesma aí, eles fazem tanta palhaçada que a música no final, eu acho que tem quase 15 minutos. Tem solda de baixo, caralho. O cara toca baixo com serrote no meio, você não entende mais nada. É uma banda muito legal de se ouvir, de curtir como som mesmo, além de todo o quesito da dança, de desenvolver, né?
É aquele som pra você quando tá sozinho em casa, coloca alto e sai pagando mico em casa sozinho, porque aí ninguém vai tá vendo mesmo. Na privacidade do celular, né?
É assim, ó, hoje é dia de faxina.
boa.
Parei faxina no ritmo da música, aí você coloca isso, entendeu?
Muito bom.
Eu já tentei fazer faxina e ouvindo Pantera, não foi bom, eu não, sujei muito que ele fez, né? O Royal Crown, o negócio anda bem, eu aprovo. E é também uma dança legal do pessoal correr atrás e descobrir, que é o Lindy Hop, depende, cada um fala de um jeito, né? Também é conhecida como a dancinha do pica-pau, que ele dança nos episódios, né?
É verdade!
Ai, que ótimo, cara!
Pois é.
Muito bom.
É legal, eu vou até passar o link de um vídeo aí de concurso pra vocês sentirem o drama disso aí no... Que eu tô dando referência cinematográfica, né? Vou dar uma referência real aí de um concursinho pra vocês sentirem o drama do que dá pra fazer de verdade sem edição, né?
Ó, o link já vai estar aí no post, confira.
É só uma dica pro pessoal, né? E tem outras bandas também, mais calminhas. Eu, pra mim, dançamento, eu só com bandinha calma. Quando a música acelera, aí eu misturo com rockabilly, que rockabilly dá pra fazer rapidão e não precisa pensar muito.
Tô vendo o vídeo aqui, meu Deus do céu! Os dois têm perna de barbante, fudeu.
Perna de barbante,
olha lá!
Que isso, vai se fuder.
Porra, mas vai levantar a dona na perna, meu Deus!
Cara, agora você
o cara joga isso, a mulher pra cima mais do que o Chuck Berry jogava guitarra.
Não, ele tá muito mais no Pete Townsend Style do que Chuck Berry.
Tô impressionado. Aí, Chico, eu quero ver tu dançando isso, cara.
Cara, o que eu falei que é você dançando no clipe lá do Little Less Conversation, na verdade é isso aqui, é esse estilo.
É uma coisa que muita gente confunde, né, é que tem o estilo rockabilly, tem o Lindy Hop, tem o Charleston e tem outras balboas, um monte de vertente, né. O rockabilly é o básico. Quando você vê um clipe aí de, até clipe do Stray Cats, clipe do Bill Haley e His Comets, que tem antigo aí o pessoal dançando, na verdade eles estão dançando Lindy Hop, que é a versão hard, né.
Não, tem um maluco aqui mandando a Daiane dos Santos, cara.
tem que ter uns 6 meses de preparo físico aqui, dieta balanceada.
Le parkour.
Adorei. Virou uma missão de vida, cara. Eu quero ver o Chicoita dançando isso aí.
Tá fudido. Ainda agora que eu fudi o joelho. Lá, eu tenho que operar o joelho, tá foda.
Levou uma flechada no joelho e ficou
assim. E antes disso, vocês viram o Leandro dançando. O que você tava dançando, senhor Bucol?
Vem cá, sua mãe vai bem? A mama Coio tá bem? Tá legal?
Eu não tava saindo com ela aí.
Vem cá, a família vai lavar roupa suja aqui no programa, é isso?
Cara, bem que me falaram, não pegou a viúva? Filho maconheiro é teu, tá vendo? Bom, a gente ouviu antes disso, Shiny Happy People do R.E.M., o álbum Out of Time de 1991, que é a música que causa esse tipo de reação, porque afinal de contas tem gente que gosta, tem gente que odeia. Ela foi parar na top listas de melhores músicas do ano e foi parar nas top lista das piores músicas do ano, no mesmo ano.
Cara, essa é uma música que é chiclete, viu? Puta que pariu.
Ela é muito chiclete. Ela é do mesmo álbum de Losing My Religion que a gente comentou na edição 7 da Máquina do Tempo, lá com a Tatá.
Lá pros primórdios do Máquina.
É, desde os primórdios. Pra mim, essa música tem um grande problema. Além do Shinkoi não gostar.
Eu gosto da música. A minha definição dessa música, ela é como se fosse um saco de açúcar.
Viu? Demais enjoo.
Pode dar cara ou pode ser gostoso. Só isso.
E se exagerar, dá diabetes. Mas quais eram os problemas, Leandro, que você tava falando aí?
Naquela edição do 007 lá, a gente elogiou pra caralho o clipe de Losing My Religion.
Que é lindo, sim.
Pô, que o clipe é maravilhoso, a fotografia é linda, que composição de cenário, tudo é blá, 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 blá. Tudo é maravilhoso. Aí como é que uma banda consegue ir de 80 a 8 em um vídeo de distância?
Que tá no mesmo disco.
O cara entra o Mike Stipes cantando vestido de Golias. Oh, Chris!
Ele tá vestido de Will Smith lá no Fresh Prince of Bel-Air. Maluco no pedaço. Caralho. Inclusive, deve ter esse clipe com a música do Maluco no Pedaço por cima. Não é possível. Se não tiver, eu vou fazer, cara.
Oh. E, cara, tem a sacanagem com o velhinho na bike, né, cara? Por que que tem aquele velhinho na bike, cara? Pedalando pra movimentar o cenário, cara. Que é um cenário irritante. Essa música é pra se ouvir, não é pra se ver, cara. Até porque, na versão desse álbum, tem a voz da Kate Pearson, do Bife com Chuchu, que, porra, é maneira pra caramba.
Sempre uma excelente participação.
E eu considero essa música pra dançante, sim, cara. Só que é aquele dançante de ficar curtindo.
Eu acho que ela é aquele dançante...
Não, tipo... é o dançante frenético.
Não, é dançante tipo Copérnico do Tangos e Tragédias.
Não, eu vou defender o Leandro. Essa música ele acha dançante porque ele é papai. É aquela dança que você põe na escola e as criancinhas começam a pular, entendeu? Tem dois discos, duas músicas, né? Que essa aqui é uma música. Aí tem um outro disco que eu acho que se equipara com essa, que é aquele famoso disco do Coelhinho Maldito, né?
Ah, o Jimmy Bunny. Ah, pô, esse a gente já citou centenas de vezes na máquina
do tempo. O Jimmy Bunny com Shiny Happy People era o vinil da festinha das crianças, cara. Pula, 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 a dança fica pulando. Piscina de bolinha, veio girando o cenário. Eu que pintei o cenário.
É bem por aí. Mas é bem por aí, cara. Até porque, assim, eu já gosto de avisar logo que eu tenho duas armas contra a população, né? Uma, o Ok-Tok já atacou a população com elas, que sou eu cantar.
Vamos fazer
um
rock
band. Se eu canto, é um ato de irresponsabilidade social.
Com certeza. Eu fiz um ato social de publicar aquilo para as pessoas terem isso guardado. Quando tiver o apocalipse zumbi, a gente já tem uma arma segura.
E o segundo sou eu dançar. Eu sou uma das criaturas mais robóticas que o mundo já produziu.
Perfeito.
Vitrine viva.
Exatamente.
Não, mas vamos fazer uma aula de rockabilly quando você vier pra cá, vamos zoar, entendeu? Vamos mudar isso aí, renovação, cara.
Não, eu topo mesmo. Aula de rockabilly eu topo.
Você leva a senhora Bucó lá.
Se algumas pessoas saírem babando e tremendo, a responsabilidade é sua.
Vamos falar de quem sabe dançar de verdade, né? Se a gente tá falando de um programa de dança, vamos falar de quem sabe dançar aqui de verdade, porque o negão sabe arrastar o pé na pista. Estamos falando de James Brown tocando Get On The Good Foot, no disco de mesmo nome de 1972. Nunca ninguém acreditou tanto num próprio hit quanto James Brown acreditou nesse. O negão comprou a briga, ele tinha um disco pronto pra lançar, ele fez essa música junto com o trombonista dele, de não, para tudo, vou lançar essa parada agora como single e vai dar certo. Ele invadiu uma rádio. Ele invadiu uma rádio na Geórgia. A rádio tava lá tocando o trabalho lá deles, fazendo a programação. De repente me entra, não, sai daqui. Aí galera, aqui é James Brown falando. Eu tô com meu som novo e vocês vão ouvir agora, não sei o que. Curte aí.
Quem passa, people, quem passa, hitman.
Na metade da música, ninguém já tava desesperado, ligando pra rádio, querendo... Caralho, cadê? Quando é que sai o disco disso? Eu quero comprar, não sei o quê, bababá. Foda.
Tem que ser assim mesmo, cara.
Botou o disco na mesa e, cara, foi o hit mais vendido dele desde 68 com I'm Black and I'm Proud.
Caralho. Duas personalidades do rock, né, que eu acho que são irmãos separados por estilos. Um é o James Brown e o outro é o Iggy Pop, cara.
Como assim? A fraternidade aí não é separada só por estilo não, tá, cara? Tem muita coisa diferente.
Tem outras coisas fora o estilo, né, mas...
Você não tá entendendo? Isso é o Shinkoi reescrevendo o roteiro de Irmãos Gêmeos.
Por aí mesmo.
Não, porque, ó, ambos caíram na poção, né? É Maluco for Life, é, o cara não para no show, o cara faz de tudo e é uma pessoa que você não... Ele é muito mais do que uma pessoa, que a gente falou, uma entidade, né? O cara, ele tá acima de tudo no estilo, ele é o papo ali e toda a energia que o cara consegue transmitir, não só com o som, mas com a sua postura, é um bagulho fenomenal.
Ah, James Brown parado já é foda, né? Ainda mais quando o cara começa a dançar. Aí, eu vou botar um vídeo aí pra vocês conferirem. James Brown ensinando a galera a dançar. É um negócio absurdo, cara. Ele ainda é novinho. Isso que deve ser o quê? Eu não sei. Deve ser na época daí do Get on the Good Foot, cara. Vamos conferir James Brown dando uma aula de como que se dança funk. Como que se dança soul. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Aí você entende por que que o cara tinha essa banca de invadir uma rádio, botar o disco na mesa. Pá, vamos tocar essa porra, não sei o quê. E com isso, o cara me chega ao 18º lugar na Billboard Hot 100. Primeiro lugar nas paradas de R&B durante o resto no ano, não teve pra ninguém, cara.
Ele era bizarro, né, cara? Porque...
Cara, puta.
Foi assim, eu entendi um pouco a analogia que você fez dos Irmãos Gêmeos, porque eles eram frenéticos no palco, eles tinham uma personalidade
forte,
surreal, além da forte, e tanto o Iggy Pop quanto o James Brown, o nego falam que eles eram extremamente profissionais. O nego fala que o Iggy Pop não se atrasa pra nada. É tipo assim, vai ter uma entrevista, várias pessoas vão dar entrevista, parará, parará, parará. O Iggy Pop chega na hora, antes de todo mundo, já pronto pra entrevista, papapá, papapá, vai lá. Se a entrevista é pra durar uma hora, ele participa dela uma hora, não deixa passar disso e vai embora.
Caralho, cara. Vou chamar ele pra gravar podcast aqui, viu?
O problema é ele ficar esperando o resto da galera chegar.
E o James Brown tem aquela onda de ser o cara que mais trabalhava no show business, né?
Eu fiquei quieto porque eu fiquei triste. Porque eu acabei de descobrir que ele morreu, achei que ele tava vivo.
Porra, de sacanagem.
Caralho. Eu acho que todas as piadas que eu já fiz na minha vida sobre o Niemeyer seriam sobre o Niemeyer se o James Brown estivesse vivo, cara. Porra, se o James Brown estivesse vivo, seria sobre o James Brown, cara.
Eu vi o James Brown esses dias aí, eu pensei que era vídeo.
Vi esses dias aí andando na rua, era um louco. Era um louco na praça, era um louco.
Eu achei que era atual o vídeo, a foto, agora eu vi ele morrendo em 2006, caralho.
É, morreu com 70 anos, se não me engano.
Essa viagem no tempo que a gente faz é foda, me quebra tudo.
E com o mestre James Brown, o homem que mais trabalhava no show business, nós encerramos este programa. Nós salvamos vocês do carnaval, da marchinha.
Mas não de outras visões mais terríveis como o Leandro dançando, por exemplo.
Não, isso é competido contra ninguém, isso.
Demos umas dicas aí pro pessoal ir para uns bailes diferentes, hein?
Sim, porra, ótima ideia.
Isso aí, vamos deixar a marchinha de lado e vamos cair na dança. Mas antes de cair na dança, só pra lembrar pra galera, quem quiser mandar o seu recado pra gente, mandar o seu comentário, dizer o que vocês acharam desse arrasta-pé que a gente fez, só mandar um e-mail, podcast@maquinadotempo.blog.br.
Ou então comentar na nossa página, www.maquinadotempo.blog.br.
E tem também o nosso Facebook, facebook.com/maquinadotempo. M-A-Q, minha gente.
Boa. E pra fechar, o que a gente vai deixar pra galera?
Ah, a gente deixa um recadinho do nosso amigo Carrá. Pra quem não sabe, a gente já comentou isso aqui. O problema é que podcast não tem vídeo, não tem recurso visual, que senão vocês iam ver que nosso amigo Carrá é o chefe do South Park, só que de óculos e sem o chapéu de Mestre Cuca. Sendo assim, é o nosso amigo Carrá, na sua alcunha de chefe do South Park, que vai encerrar esse nosso programa aqui cantando Chocolate Salty Balls na máquina do tempo. Thank you.
2 tablespoons of cinnamon and 2 or 3 egg whites, a half a stick of butter melted. Stick it all in a bowl, baby. Stir it with a wooden spoon. Mix in a cup of flour. You'll be in heaven soon. Say, everybody, have you seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick-me-up, just stick my balls in your mouth. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Stick them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of vitamins and good for you. So suck on my balls. Quarter cup of unsweetened chocolate and a half a cup of brandy. Then throw in a bag or two of sugar and just a pinch of vanilla. Breeze up the cookie sheet, 'cause I hate when my balls stick. Then preheat the oven to 350 and give the spoon a lick. Say, everybody, have you seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick-me-up, just stick my balls in your mouth. Suck on my chocolate salted balls. Put them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of goodness, high in fiber. Suck on my balls. Hey, wait a minute. What's that smell? It smells like something burning. Well, that don't confront me none. Long as I get my rent paid on Friday. Baby, you better get back in the kitchen, 'cause I got a sneaking suspicion. Oh, man, baby. Baby, you just burned my balls. Come on, my balls on fire. Come on, baby. Suck 'em, they're on fire, baby. Suck all my chocolate salted balls. Put 'em out, baby. Blow 'em. Suck all my balls, baby. Suck all my balls, baby. Suck all my red hot salted chocolate balls. Come on, baby. Woo, woo. Suck all my balls.
Thank you.